Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 17. Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 11 e 15 a 19. Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 48. Entrada de Jesus em Jerusalém. Mercadores expulsos do templo. A casa do Senhor é casa de oração, e não, pelo tráfico, um covil de ladrões. Predição da ruína de Jerusalém. Mateus. Quando se aproximavam de Jerusalém, ao chegarem a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que vos está de fronte, e lá encontrareis amarrada uma jumenta com o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo vô-los deixarão trazer. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Dize à filha de Sião, eis que vem a ti o teu rei, cheio de doçura, montado numa jumenta e trazendo o jumentinho da que está sob o jugo. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta com o jumentinho, cobriram-nos com suas vestes e o fizeram montar. Da multidão, muitos então estenderam pelo caminho suas roupas, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E a turba toda, tanto os que iam à frente como os que vinham atrás, clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Quando ele entrou em Jerusalém, a cidade toda se abalou e perguntavam: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração. E fizestes dela um covil de ladrões. Vieram então ao templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, as maravilhas que ele operava, e ouvindo os meninos que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, os príncipes dos sacerdotes e os escribas se indignaram e lhe perguntaram: Ouves o que eles dizem? Respondeu-lhes Jesus: Sim. E nunca lestes isto? Da boca dos meninos e das criancinhas que ainda mamam, tiraste perfeito louvor? E deles, se apartando, retirou-se da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Marcos. Quando se aproximavam de Jerusalém, ao chegarem a Betânia, perto do Monte das Oliveiras, despachou dois de seus discípulos, e dizendo-lhes: Ide àquela aldeia que está em frente de vós. Ao entrardes nela, encontrareis amarrado um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desamarrai-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar: Que fazeis? Respondei: O Senhor precisa dele, e logo vo-lo deixarão trazer aqui. Partiram os dois discípulos e acharam o jumentinho numa encruzilhada, amarrado do lado de fora de uma porta, e o desamarraram. Alguns dos que por ali estavam lhe perguntaram: "Que fazeis? Por que desamarrais esse jumentinho?" Eles responderam como Jesus lhe havia determinado, e os que os haviam interpelado deixaram então que o levassem. Levaram então eles o jumentinho, cobriram-no com suas capas, e Jesus montou. Muitos também estenderam suas vestes ao longo do caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam por onde ele passava. E tanto os que iam à frente como os que o seguiam clamavam: "Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vemos chegar do nosso pai Davi! Hosana nas alturas!" Tendo entrado em Jerusalém, Jesus foi ao templo, e depois de tudo haver observado, como já fosse tarde, se retirou para Betânia com os 12 apóstolos. Tendo voltado a Jerusalém, Jesus entrou no templo, onde expulsou os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém andasse pelo templo carregando qualquer vaso. E ensinava, dizendo: "Não está escrito que a minha casa será entre todas as gentes chamada casa de oração? E, no entanto, fizestes dela um covil de ladrões." Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os escribas cogitavam do modo por que o haviam de perder, pois o temiam, porque o povo se mostrava maravilhado de sua doutrina. Ao cair da tarde, saiu ele da cidade. Lucas. Depois de ter assim falado, Jesus, à frente de todos, tomou o caminho de Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, despachou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: "Ide àquela aldeia que nos está fronteira. Ao entrardes lá, encontrareis amarrado um jumentinho, no qual nunca ninguém montou. Desamarrai-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar: 'Por que o soltais?', respondei assim: 'Porque o Senhor precisa dele.'" Partiram então os dois emissários e encontraram o jumentinho, como lhes fora dito. Quando o desamarravam, perguntaram os donos: "Por que desamarrais esse jumentinho?" Responderam: "Porque o Senhor precisa dele." Levaram-lhe então, cobriram-no com suas vestes e fizeram Jesus montá-lo. E muitos estendiam suas capas por onde ele passava. E quando ia começando a descer o Monte das Oliveiras, a turba de seus discípulos começou, transportada de alegria, a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinham presenciado, e diziam: "Bendito o rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas." Então, dentre o povo, alguns fariseus lhe disseram: "Mestre, faze que teus discípulos se calem." Ao que ele respondeu: "Eu vos declaro que, se estes se calassem, clamariam as próprias pedras." Já perto de Jerusalém, ao contemplar a cidade, Jesus chorou por ela, dizendo: "Ah, se ao menos neste dia que ainda te é concedido conhecesses aquele que pode te trazer a paz. Mas, por ora, tudo isto se conserva oculto aos teus olhos. Porque desditosos dias te virão, em que teus inimigos levantarão trincheiras ao teu derredor, te porão cerco e te apertarão de todos os lados, em que te deitarão por terra, bem como a quantos de teus filhos estão dentro de ti, não deixando em ti pedra sobre pedra. Por não teres conhecido o tempo da tua visitação, e tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito que minha casa é uma casa de oração, e dela fizestes um covil de ladrões. E todos os dias ensinava no templo. Entre mentes, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo cogitavam de eliminá-lo. Não achavam, porém, o que lhe haviam de fazer, porquanto o povo ficava como que suspenso, ouvindo-o. A humildade praticada por Jesus constitui sempre o objetivo do ensinamento em geral. Nem pompa, nem luxo teve a sua entrada em Jerusalém, que se tornou triunfal apenas pelo entusiasmo que suas virtudes despertaram na multidão. Ele era sempre modesto e simples, como a moral que pregava e exemplificava. Não vos preocupeis com as diferenças que se notam nas narrações a propósito do animal que Jesus montou. De nenhum modo influem sobre os fatos. A escolha recaiu no jumentinho, por ser a cavalgadura do pobre. Foi escolhido um animal novo e ainda não montado para mostrar que o mais indomável facilmente se pode curvar ao jugo do mestre. Jesus expulsou do templo os vendilhões. Ó Jesus, entrasses tu em todos os lugares onde tudo são mercadorias, onde o ouro deslumbra e paga a oração e o perdão, resgata os crimes e faz das bênçãos do Senhor vil objeto de comércio. Disse ele: está escrito que minha casa é casa de oração, e dela fizestes um covil de ladrões. O pensamento que estas palavras do mestre exprimiam, compreendendo a época em que foram ditas e o futuro, é este: desconfiai dos que vendem o perdão e as graças, dos que exploram a credulidade e a ignorância, porquanto cometem roubo, vendendo o que lhes não pertence, o que não tem nem mesmo para si. A turba dos discípulos, tanto os que iam à frente de Jesus como os que o seguiam, clamava: Hosana! Oh, deixai que suas vozes se elevem ao Senhor. Elas abafarão os queixumes da terra. Hosana aquele que traz paz aos humildes e aos pequeninos, que curva a fronte dos soberbos e dos orgulhosos. As narrativas evangélicas, já o temos dito e repetimos, se completam umas às outras. A jumenta estava com o jumentinho. Este acompanhava a mãe. Jesus montou o jumentinho, mas conquanto só deste precisasse, mandou buscar uma e outro, porque as tradições e as profecias se tinham que ligar aos acontecimentos da era messiânica. Marcos e Lucas só falaram do jumentinho por ser o que servira ao rei que fazia a sua entrada em Jerusalém. Para que compreendais a previsão de Jesus, a sua presciência, do que, cumprida a ordem que dera, se ia passar entre os dois discípulos e os donos da jumenta e do jumentinho, basta o conhecimento que ora tendes da sua natureza, da sua origem e da sua missão superior, e que saibais, como sabeis, que tudo fora de antemão previsto e preparado pelas encarnações. Abrimos aqui um parêntese. A palavra encarnações, embora não dê sentido perfeito à frase, é a que se encontra no texto original. A fim de que os fatos ocorressem, como era mister, acordemente com as necessidades daquela missão. Em Jesus, a visão, a distância decorria das mesmas causas em virtude das quais lhe era dado ler os pensamentos dos homens. É que era sempre espírito, debaixo daquela aparência corporal humana que tomara, revestindo um perispírito tangível. Para vós que sofreis a encarnação material, qual ela é atualmente para a humanidade terrena, isso só se pode dar pela influência mediúnica dos vossos guias. E assim será, até o momento em que a matéria se torne bastante sutil para que o espírito lhe possa vencer os entraves. Os donos da jumenta e do jumentinho, deixando que os levassem, foram a isso impelidos pelos seus guias, cederam à inspiração recebida sem que tivessem a tal respeito nenhuma ideia assentada. Conhecendo aqueles espíritos que haviam encarnado com o fim de concorrerem para que se verificasse o fato em questão, atinente à missão que ele desempenhava, conhecendo-lhes o grau de adiantamento e a docilidade às inspirações de seus guias, Jesus teve a presciência do que se ia passar. Estas palavras do evangelista, assim como a dos profetas Isaías e Zacarias, só pela revelação que atualmente vos é dada e que então era futura, predita, prometida, haviam de ser explicadas segundo o Espírito e em verdade. Sob o véu da letra, elas encerravam uma alusão à graduação espírita de Jesus, Rei vosso, que para o meio de vós desceu. Ele é vosso Rei, por isso que é preposto por Deus, o protetor e o governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu, encarregado do seu desenvolvimento, do seu progresso e de conduzir à perfeição a humanidade que o veio habitar. As palavras de louvor e de alegria que a multidão à frente e em seguimento de Jesus proferia eram sugeridas ao espírito popular por influência dos espíritos do Senhor. A manifestação tinha que se produzir. Se os homens, obedecendo à própria vontade, se houvessem oposto a que ela se produzisse, os espíritos que cercavam o Mestre teriam feito que se ouvissem vozes, entoando louvores ao filho de Davi, aquele que, aos olhos dos homens, era filho de Davi. Eram proféticas as palavras de Jesus referentes à sorte reservada a Jerusalém, porquanto tinham que estar acordes com os sucessos vindouros. Antevendo aquela sorte, ele se aproveitava dos fatos que ocorriam para que as inteligências fossem impressionadas quando os acontecimentos previstos se realizassem. Com relação aos filhos de Jerusalém, aquelas palavras do ponto de vista espírita eram também alegóricas, indicando veladamente a sorte que aguardava os espíritos rebeldes à voz do Senhor. Vós, espíritas, sabeis que o culpado que faliu nas suas provas tem que expiar, e que as faltas de uma encarnação recaem a miúde sobre muitas das que se seguem. Eis porque Jerusalém viria a amargar o seu endurecimento. Seus filhos, espíritos rebeldes, tiveram que expiar seus crimes e sua cegueira voluntária. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se abalou. Sim, enorme era a surpresa dos que o viam tão humilde e cercado de tão grande multidão. A fama o precedera, mas o que todos esperavam ver era um doutor orgulhoso do seu saber e trazendo após si longo cortejo. Perguntavam: quem é este? Desde muito tempo se haviam todos esquecido do menino que no templo ensinava aos doutores. A multidão que o acompanhava respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus nunca disse que era Deus. Seus discípulos é que, influenciados pela época, pelos preconceitos e pelas tradições populares, pelo estado das inteligências, pelos fatos ocorridos e pelas aspirações do momento, foram levados a atribuir ao Cristo a divindade, depois de fim da sua missão terrena. Mas isso só se deu porque, firmando-se nestas palavras que o ouviram de sua boca, Filho de Deus, meu Pai que está no céu, etc., e tendo em vista os milagres por ele realizados, especialmente o fato miraculoso da sua ressurreição e as suas aparições depois desta, não admitindo que a outrem, senão somente a um Deus encarnado, fosse possível realizar todas aquelas coisas milagrosas, eles tudo tomaram ao pé da letra, como era necessário, para que atraíssem as massas. A fim de destruir os ídolos, fazia-se necessário um Deus visível, palpável. Ora, o deísmo inteiramente espiritual não satisfaria, não produziria esse resultado. Foi preciso, então, proceder de acordo com os tempos, com as condições e as necessidades do progresso humano. Logo que outras se tornaram essas necessidades, quantas vozes se elevaram a combater o princípio da Trindade, que representava um esforço feito em face do monoteísmo por conservar a unidade da pluralidade e que só tomando um caráter panteísta lograva escapar ao politeísmo. Quantas se elevaram a combater o sacrifício de Deus, imolando-se a si próprio para satisfazer a sua própria vingança e resgatar perante si mesmo homens que ele podia condenar ou perdoar por ato exclusivo de sua vontade. Porém, não censureis. Na marcha do tempo e do progresso humano, tudo tem sua razão de ser, segundo a presciência e a sabedoria infinitas do Senhor. A nova revelação que vos trazemos vem dizer-vos o que até os dias de hoje os homens foram incapazes de suportar. Despojando da letra o Espírito, ela vos vem explicar em Espírito e verdade quem é Jesus Cristo. Todo tráfico tendo por objetivo o reino de Deus constitui uma impiedade. Lançai o olhar para os tempos hebraicos. Os judeus resgatavam suas faltas por meio de sacrifícios e os mercadores lhes forneciam as vítimas, os vasos com perfumes, o que tudo era trazido para o templo e aí vendido. Depois, o negócio se ampliou, as transações comerciais se instalaram na casa de Deus. As bolsas dos tempos de agora, com as suas baixezas, tiveram um modelo no templo de Israel. Repetimos com Jesus: está escrito, minha casa será chamada por todos os povos casa de oração, e fizestes dela um covil de ladrões. O Espírito da verdade vem dar cumprimento a essas palavras do Mestre, substituindo o reinado da letra que mata pelo do Espírito que vivifica. Tempo virá, e já veio para vós espíritas, como para todos os homens que hão compreendido e praticam, abstraindo de cultos exteriores a lei de amor. Tempo virá em que não mais se adorará o Pai no alto do monte, nem em Jerusalém, em que os homens o adorarão em espírito e em verdade, em que por todas as nações a terra será chamada casa de oração. Com a prudência e a habilidade do oculista, que operando a catarata prepara o cego para ver a luz, os espíritos do Senhor, como mensageiros do Espírito da Verdade, como missionários encarnados e errantes, vêm e virão levantar progressivamente o véu que rouba os olhares dos homens à verdade, a fim de que o que era secreto seja conhecido e o que estava oculto se torne patente. Eles vêm e virão encaminhar os homens mediante a prática da humildade, do desinteresse, da justiça, do amor e da caridade, da renúncia de si mesmos, da indulgência, do perdão e do ouvido das ofensas e das injúrias, do devotamento entre todos e por todos para a verdadeira fraternidade, que só ela pode estabelecer e estabelecerá entre todos, com sinceridade, a igualdade e a liberdade, pela reciprocidade e pela solidariedade, efetivando desse modo a regeneração humana que o Mestre predisse e prometeu. Quando a unidade fraternal estiver consumada, o reino de Deus estará estabelecido. Então, no vosso planeta depurado, a Nova Jerusalém aparecerá em todo fulgor espírita, como soberano visível para as criaturas igualmente purificadas, o vosso protetor e governador, Jesus, vosso Mestre e vosso Rei. Então, reboará também o brado imenso que, regenerados, tornados verdadeiramente irmãos, os homens em conjunto e em uníssono, soltarão como outrora a multidão que o precedia e acompanhava por ocasião da sua entrada em Jerusalém. Bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Paz seja no céu e glória nas alturas. E os espíritos que houverem preparado e efetuado a regeneração, a purificação do vosso planeta e da humanidade, farão de novo ouvir o cântico dos anjos que conduziram os pastores ao estábulo de Belém. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Que assim seja, graças a Deus.